Bom dia a todos e a todas, os conselheiros e a todas as conselheiras, né? A nossa equipe, né? Adriana, professora Adriana Félix, né? E também é coordenadora do Pronatec, também ministra aulas no campo da equipe e tem 14 horas com a gente na Prodim. 20, né, professor? Estou tentando de um panalha no cuidado. Aí, lá com a gente, é a pessoa que hoje coordena o relatório de gestão. Everaldo, né, é o nosso estatístico, uma pessoa que, muito importante no relatório de gestão, e o desse ano foi ainda mais importante ainda, né, porque os indicadores só foram liberados sexta-feira, dia 15, na plataforma Nilo Peçanha, e a gente fez os cálculos, né. Por isso que quando o relatório veio... eu vou explicar. E aí, por isso que quando veio o arquivo para o Consulp, ainda não tinha os indicadores, porque eles não haviam sido disponibilizados na plataforma Nilo Peçanha. A plataforma Nilo Peçanha é uma plataforma que foi instituída recentemente, né, através de uma portaria da FETEC do MEC. E essa portaria, essa plataforma, ela tem como finalidade principal unificar todos os dados da rede de educação profissional e tecnológica. Então, todas as instituições tinham seus sistemas, né, que cuidavam da parte acadêmica e dos registros acadêmicos. Né? Nós aqui tínhamos um controle que a gente fazia através de uma ferramenta chamada Tableau Public, que é uma ferramenta free, e aí a gente fazia esse controle, mas sempre existiam problemas de consolidação desses dados, e a gente precisava usar, né, um expertise muito grande para alcançar todas as situações possíveis. Bem, com a vinda da plataforma, o que passa a valer para a rede federal são os dados que estão na plataforma. Então você pode ter seu registro acadêmico, mas para os indicadores, para os dados, esse registro ele tem um valor e uma importância muito grande para a instituição. Mas para gerar os dados relacionados, por exemplo, matriz orçamentária, o que vai valer é o que está na plataforma e no sistema. Não adianta você dizer, eu tenho na minha base de dados no registro acadêmico, no meu registro eletrônico, tantos alunos matriculados. Se na plataforma não tiver, não adianta de nada. Então, o que é que foi feito? Foi em três etapas, né, praticamente, foi feito um trabalho de migração dos dados do sistema para a plataforma, considerando inicialmente os cursos, os ciclos e as matrículas. Concluída essa etapa, foi aberta uma nova etapa de crítica. Finalizada essa etapa de crítica, a plataforma fechou. Não é? Aí agora, essa plataforma gerou os dados e a partir deles a gente está construindo os indicadores. Aqui tem alguns problemas que aí a gente teve que sentar, só que é muito rápido e a gente às vezes não tem nem como a gente está analisando, fazendo as críticas, por exemplo, um indicador que mudou o componente, como é que a gente vai fazer com a série histórica que vinha com os mesmos componentes, se mudou um componente, mas o indicador é o mesmo. Qual a leitura que a gente vai dar? Conserva esse indicador, tenta extrair da plataforma aquele componente antigo e mantém o ciclo histórico de 5 anos. E a partir da plataforma desse ano, a gente também, para o mesmo indicador, tinha o mesmo indicador com o primeiro ciclo desse exercício e outras coisinhas mais. Mas a plataforma, aí ela pacificou e consolidou todos os dados, né? E a gente agora não tem como fugir a isso.
Ok. Mas como eu não vim falar de plataforma, né, vim falar do relatório e do processo de contas, né? O processo de contas e o relatório de gestão estão numa mesma tela, né? Processo de contas é o processo de contas do Instituto Federal de Pernambuco. E aí nele, a principal peça é o relatório de gestão. Então, o processo de contas e o relatório de gestão, como as demais peças, ele é uma condição obrigatória prevista na Constituição Brasileira. Então lá, na Constituição, no artigo 70, no parágrafo único, já trata quanto à condição que os gestores públicos estão obrigados a prestar conta do gerenciamento dos recursos orçamentários e financeiros, né, das mais diversas áreas e dimensões de gestão que tangenciam a instituição. Então, como vocês veem, está aqui: fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, né, e das entidades da administração direta e indireta, nós, aqui, a autarquia, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de subvenções, renúncia de receita, será exercida pelo Congresso. O Tribunal de Contas é o único órgão que julga as contas do gestor. O Tribunal de Contas é o controle externo à PGU. E a Auditoria Geral do Instituto é o controle interno. Então, o Tribunal de Contas, ele é o único órgão que tem o poder de julgar as contas. E ali lá tem dizendo que prestar conta a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre direitos, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, a partir daí, a vassourada pega todo mundo, não fica ninguém de fora. Então, todos os gestores vão inscritos no modo responsável, desde a reitora até o gestor que ocupa a menor função. Bem, o artigo 71 também fala do controle externo, já falei, que é o Tribunal de Contas, que julga as contas dos administradores e demais responsáveis por todas essas dimensões de gestão. Né? Essas contas também, elas são auditadas a partir de uma auditoria anual de avaliação da gestão, que é exercida pela Controladoria Geral da União e pelas auditorias internas que fazem seus trabalhos internos, baseados muitas vezes em escopos que são demandados pela própria Secretaria Federal de Controle e a CGU. Certo? O que é um relatório de gestão? O relatório de gestão é uma peça obrigatória da prestação de conta que descreve as metas estabelecidas, ações realizadas, resultados alcançados ao longo do exercício. Estamos tratando esse ano do exercício de 2017. Além de ser um instrumento para os órgãos de controle, o mais importante do relatório de gestão é ser um instrumento de autorreflexão sobre a gestão, porque a cada relatório de gestão, a instituição fecha um ciclo do seu planejamento e é retroalimentado esse ciclo através do relatório de gestão. E aí começa novamente, lei orçamentária anual, LDO, vale até chegar no relatório de gestão novamente. Certo? Aí, essa autorreflexão, ela é no sentido de prestar conta, mas da própria gestão fazer uma reflexão daquilo que ela estabeleceu que ia ser realizado. Não é? Mas o papel que a gente também considera muito importante é quando a gente fala prestação de conta, todo mundo acha que é só aquele documento que vai para a página do Instituto, está no Tribunal de Contas, mas existe um controle social que a maioria das vezes a gente não enxerga, porque parece que ele é invisível, e esse controle é o controle mais importante de uma sociedade, que é o controle que os cidadãos exercem sobre qualquer tipo de atividade, seja ela de uma autarquia como nós, de uma direta, de uma indireta, de uma fundação. Então, os cidadãos, de uma forma geral, eles têm o direito e as instituições têm a obrigação de colocar isso detalhadamente para que os cidadãos tenham acesso. Então, as finalidades da auto-reflexão sobre a gestão, a demonstração de como foi conduzido o período, né, anual letivo, a transparência e a gestão do controle social, que é o que eu acabei de falar, e propiciar a análise da gestão dos dirigentes. Vamos lá, Adriano. Bem, aqui são as normas gerais da prestação de contas. O Tribunal de Contas, como órgão que recebe a tutela do Congresso Nacional para ter esse trabalho e julgar as contas e ter o seu controle externo, ele é quem, a partir dele, é quem, ele é que publica, ele é quem divulga como é que deve esse processo ser organizado
e suas peças. Então, a partir de um núcleo central de normas que podem ir mudando ao mesmo, mas geralmente essas normas centrais, como vocês veem, pelo próprio ano, elas permanecem por um tempo maior, são publicadas IENs, instruções normativas, e essas instruções é quem orienta todos os procedimentos para o processo de conta. A partir delas, aí derivam outras instruções que vão tratar das unidades que serão prestadores de conta a cada ano, as unidades que prestarão relatório, como prestarão relatório, e a partir disso eles vão especificar em portarias, em resoluções, como é que esse relatório deve ser feito, qual a sua forma, qual o conteúdo, como é que deve ser disposta as informações, o que é que deve ser apresentado à sociedade e as temáticas que a cada ano eles estudam e se debruçam nela, eles trazem no processo de conta do exercício seguinte, dando sempre ênfase ao acesso da população. Então, pronto. A 63, né, ela continua, permanece vigente, traz as normas gerais da prestação de contas. A 161, de 2017, que é a que está valendo para esse exercício, dispõe acerca de quem vai apresentar relatório de gestão. A 163, a decisão normativa 163, ela dispõe quem deve prestar contas. Então, esse ano, tanto temos que apresentar o relatório de gestão, diferentemente do dia 25, que eu estive aqui com vocês no exercício passado, né? No dia 25 de março do ano passado, eu estive aqui com vocês. Hoje eu estou aqui no dia 26. Né? Então, está aqui. Aí é publicado lá no anexo da decisão normativa, Ministério da Educação, qual ministério, qual tipo de administração, a gente é autarquia, estamos aqui bonitinho e temos que até 31 de março de 2018 apresentar o processo de conta e suas demais peças. Também, na outra decisão, vem definindo o que é que deve ser feito do ponto de vista do julgamento das contas. Esse ano nós teremos, somos uma das unidades prestadoras de conta que teremos as contas julgadas, né? E está aqui, ó, Pernambuco, 31 de julho, o Tribunal de Contas estará batendo o martelo. Não vou entrar nesse meandro, mas na nossa reunião de Paulo tem colocado sempre o acompanhamento das contas. Nossas contas estão muito bem encaminhadas para serem julgadas, né? Bem, resumindo tudo isso que eu falei, o Congresso Nacional, através do artigo 771, tutela, através da lei orgânica do Tribunal de Contas, ao plenário do Tribunal de Contas, para que ele possa publicar todas essas normas que eu citei, certo? Desde a central, e delas derivam as DMs, as resoluções e as portarias. Aqui, ó, as portarias, vocês veem que são atos, né, aqui do presidente do tribunal, as portarias também da CGU, e aqui o órgão de controle interno, né, que é a controladoria da auditoria geral. Geralmente a CGU anualmente, não é regra, mas publica uma portaria que aí ela vai ainda detalhar mais, trazer mais orientações, alguns tipos de conduta que devem ser seguidas, que derivam dessas normas aqui. Essa norma aqui não pode criar nenhuma norma que não esteja dentro desse escopo aqui. Ela pode detalhar, mas ela não pode, por exemplo, chegar aqui e criar uma peça, criar um conjunto de informações e dizer as instituições têm que apresentar. Ela apenas pode detalhar o que já exista na NBA3, na N72, nas DNs e nas resoluções e nas portarias. Vamos lá, Daniel. Bem, o curso de julgamento das contas e apresentação do relatório de gestão é mais ou menos o que eu disse, a auditoria anual, CGU, as auditorias da auditoria geral do Instituto. O Instituto tem uma auditoria geral que faz a auditoria e que esses relatórios, esses planos permanentes de acompanhamento da gestão, servem para o controle interno e a partir daquilo ele mapeia tudo o que está acontecendo na instituição. A partir daí o processo de conta do Instituto, né,
elaborado, conforme eu estou explicando as vossas teorias, e depois, esse relatório anual de conta, ele serve junto com o processo de conta, de acordo com o que eu expliquei. No ano que tem contas para ser julgada, vai tudo. No ano que só tem um relatório, é só o relatório, como no ano passado. E aí, a partir daqui, segue, né? E aí vai para uma certificação do órgão de controle interno, um parecer do dirigente de controle interno, depois o pronunciamento do ministro da pasta, até chegar o dia 27, que é a gente de julho, onde tem o julgamento. Né? Então, daqui para baixo, a gente tem condições ainda aqui mitigadoras do acompanhamento dos PBTs, dos planos permanentes de providência da auditoria interna, mas quando chega aqui, dificilmente aquilo que vem sendo tratado e não foi, e já vem permanentemente sendo reiterado aquela irregularidade, aquela falha permanece. E aí, daqui para frente, dificilmente o ministro muda o posicionamento, a não ser que seja algo muito grave, porque geralmente ele segue o parecer do órgão de controle da Brasília. Tá? Bem, como é a estrutura lá da plataforma do Tribunal de Contas? A plataforma, não sei por que motivo, mas só abriu agora, recentemente, no dia 7, não foi isso? Dia 7. Cada visão dessa aqui, a gente entra, tem páginas que antecedem essa, prestação de contas, aqui o Instituto, aqui a situação. Aí, como é que aquele relatório que foi para você, ele foi elaborado? Não, André foi lá e André decidiu botar o que ele queria no relatório, colocar aqui a prosinha ao máximo, que a prosinha está abafando, que a DAI é o que pouco do Instituto. Não. É. A linguagem é uma linguagem que o Instituto não tem poder nenhum sobre ela. A linguagem é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Né? Até porque a gente não julga as contas, só o tribunal é quem julga, né? Então é melhor fazer o salário. Então o relatório de gestão, ele vem dividido num conjunto aonde vocês veem aqui apresentação, visão geral, planejamento organizacional e resultados, governança, gestão de risco e controle interno, área especial da gestão, relacionamento com a sociedade, desempenho financeiro e informações contábeis, conformidade da gestão e demanda dos órgãos de controle, anexos e apêndices. O relatório não pode inventar nada além do que está aqui. Ele pode ter informações de reforço, mas que contempla aquilo que vai ser exigido. De nada adianta eu colocar 200 páginas que não falam de nada do que está aqui. Porque para cada ponto desse, do mais simples, do mais elemental, do mais complexo, lá vai ter dizendo o meu dedo elaborado. Então, quando eu pego um ponto de abertura do relatório, elementos pretextuais, o que é o elemento pretextuais? Eu clico aqui nessa interrogação e aí vai abrir. E aí lá vai estar dizendo como é a capa, se a capa pode vir uma sombrinha de frevo de Pernambuco com patista, se não pode, como deve ser ela, a folha de gosto, a lista de sigla e abreviatura, a lista de tabelas, quadros, por exemplo, todas as tabelas têm que ter em Time New Roman, em número 10, não pode ser a parte desse negrito. Então, tudo isso vem lá, uma parte que explica essa parte textualmente. E ainda assim é, porque o elemento geral pode passar, né? Assim é, visão geral, por exemplo. O que é a visão geral? É o quê? A finalidade e as competências do Instituto, lá o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 7º, o artigo 8º, da lei que criou os institutos, sua missão, sua visão, seus valores, suas normas de regulamento, estatuto, regulamento geral, o ambiente de atuação do Instituto, a carta de serviço ao cidadão. O que é que o Instituto oferece? Lá tem um capítulo de comunicação com a sociedade. O que é que o Instituto faz? Né? Então, organograma, marca os processos finalísticos, ou seja, o que é que vai ser escrito no relatório? Eu vou botar lá um bocado de coisa para dar e ter um pipoca, a melhor dado. Não posso. Tem lá um conjunto de marcos processos finalísticos que a DAI é o papel da DAI. Certo? Vamos lá, né? E assim vai, planejamento organizacional. Aí tem lá
planejamento. Tem que ter o planejamento organizacional, a descrição sintética dos objetivos do exercício, aquilo que a gente trouxe aqui, os planos de ação e apresentou. Por isso que lá tem objetivos estratégicos, metas e ações, e por aí vai. Aí pode passar a governança e a gente vai continuar explicando. Bem, o fluxo da estrutura sistêmica das estruturas organizacionais da reitoria do SANC, que trata de quem organiza e como organiza. Hoje, o relatório, ele tem uma lógica que a gente vem implementando, que é quem tem que se relacionar as estruturas sistêmicas para construir os dados do relatório. Então, se nos dados do relatório existem lá quadros do orçamento, quadros do financeiro, informações relacionadas às áreas de gestão, então, parte da área sistêmica maior para a área correspondente nos campos, para que a gente tenha aquela informação. Por exemplo, patrimônio, eu vou dar uma informação do que o Instituto tem em imóvel. Aí, um campo agrícola tem os próprios nacionais, aquelas casas onde as pessoas moram. Então, lá tem que estar atualizado, tem que ter as informações, quem está ocupando aquela casa, o valor do aluguel, tem que ter tudo. Então, para cada área. Então, aqui a estrutura, a gestão operacional finalista, proveitoria, diretoria sistêmica, orçamentária, proatriz e gestão financeira, por aí vai. E a partir disso, segue-se uma linha sistêmica onde se comunica todo o instituto, desde a estrutura maior ou menor, fornecendo essas informações que são coletadas, que são consolidadas, que passam desde o momento que chegam pela correção linguística, vai para a professora Xênia, todo aquele relatório, todos os textos, eles, até o dia que a gente vai mandar, a gente ainda vai reler, rever, mas à medida que vão chegando os textos, a Adriana de imediato já organiza, já passa para a professora Xênia, a professora Xênia já lê todo o texto, corrige a parte linguística, volta para a Adriana, se adequa à forma e por aí vai. Vamos lá? Bem, aí aqui eu entraria, por exemplo, quando eu falei em elementos pré-textuais, eu fui lá de uma forma sintética, mas por exemplo, aí lá vem, os elementos pré-textuais antecedem o trecho propriamente dito, que são as expressões de conteúdo do relatório e forma o conjunto de elementos úteis de identificação do relatório de ação. Compõem a seguinte estrutura, capa, folha de rosto, blá blá blá. O conjunto das informações da sessão deve ser produzido em um arquivo único no formato portado do documento para PDF. A apresentação, a sessão deve ser assim, por aí vai. Cada itemzinho tem uma forma que tem que ser seguida e que tem que acompanhar o que o Tribunal de Contas está dizendo nas instruções normativas e decisões normativas. Então não pode ser feito diferente. Não posso pegar lá e para mostrar que a gente, o máximo processo da Proeste foi o máximo. Aí eu pego o quadro da Proeste e boto com letras 50 dentro do relatório. Não aparece nem o que está escrito, só para ser uma aplicação. Aí pronto, é o caso. Pô, a Proeste é a melhor, mas não é. Tem que ser em letra 10. Porque está lá, letra 10, mais superior tanto, mais inferior tanto, mais esquerda tanto, mais direita tanto. E tudo isso a gente tem que seguir. Obviamente que quando chega esse conjunto de informações de uma vez só, para corrigir linguisticamente, dar formato, fazer tudo, né? Pronto, assim, aí, vamos passando, veja aí se tem mais alguma coisa, acho que não. Então, tem a parte de indicadores aí, tem mais alguma coisa. Bem, o capítulo dos indicadores, a gente historiou ele, né? Fazendo análise dos resultados dos indicadores, colocando a contextualização. Isso aqui eu estou muito rápido.
Não, isso é uma pegada.
Vamos contar o que minhas. Aí o que é que eu falo? Aqui a gente está fazendo essa parte, mas ainda está. Nós passamos uma semana fora. Quando eu saí na sexta, tinha chegado os indicadores. Eu passei uma semana, né, na itinerância, voltamos sexta, chegamos em casa uma, duas da manhã, né?
Chegamos
praticamente no sábado e hoje eu estou retomando com o Everaldo, porque a gente passa o aviso. E aí cada um faz o seu, quando volta, aí passa a revisão. Então vou sentar com o Everaldo, porque enquanto eu saí ele estava montando para o ano 2017,
A gente tem a plataforma, foi a novidade. Aí estamos preparando tudo, fazendo o histórico do que aconteceu. Citando aqui, o que é que para cada indicador, por exemplo, relação candidato por vaga, RCV, aí apareceu agora no lugar, apareceu igualmente ao RCV, um mesmo indicador que a plataforma trouxe, chamado RIV, relação inscrito vaga. Qual é a diferença de um por outro? Tem componente diferente, não tem componente diferente, como é que eu vou fazer para poder manter a peça histórica e por aí vai. Não pode subir agora, que aí vai dar tempo de falar de cada coisa. Né? Lembrando que aqui estão inclusos também os acordos do Tribunal de Contas da União, do acordo de 1967 de 2008. E aí a gente passa a fazer a relação, relação aluno com o professor RAP, aí a gente faz, apresenta as séries históricas com cálculo. Por que o RAP está só com 2015, 16, 17? Porque o RAP faz apenas 2-3 anos que ele foi trazido para, ainda nem era na plataforma, era nos relatórios que vinham eletrônicos. E aí, por exemplo, aqui, percentual de vagas equivalentes em cursos. Né? Aí tem situações aqui que a gente fez uma análise, tanto a mudança de componentes, e explica o porquê está havendo uma alteração do indicador, seja do ponto de vista do cálculo da série histórica, a gente resolveu manter o indicador anterior, mesmo quando tem o mesmo nome, e criar a primeira série histórica desse exercício. Quando o problema é números, né? Cada componente tem lá, corresponde a uma relação numérica. Se eu digo alunos matriculados, né? Quando eu falo nas matrículas, nós sofremos com a implantação da plataforma algumas situações que acabaram atingindo nosso total de matrículas gerais, que antes estava no sistema e agora está na plataforma. O pensamento pessoal é agora fazer um barramento. E o que eles fizeram do SISTEC para a plataforma, eles agora estão querendo puxar da plataforma para o SISTEC, para alinhar o SISTEC com a plataforma. E aí a gente vai com a relação candidato por vaga. Né? E aí cada indicador desse é calculado, considerando a fórmula de cálculo, gasto corretor. Esse indicador aqui. Esse indicador, os outros permaneceram. Vocês veem que as torrezinhas estão tudo ali. Uma é o Maru, a outra é André, 1,94m, 1,93m, meu marido Maru, adoro, chama de alto. Aí o que é que acontece? Perceba que eu estou aqui, por que o Maru? Bem, aí aqui a questão não é da natureza, da ordem, né? Aqui a questão foi o seguinte, esse indicador, gasto corrente por aluno, ele utiliza predominantemente para cálculo recursos de custeio. Só que ele utiliza um dos componentes, é o quê? As matrículas. E lá na base do SISTEC, nós tínhamos uma quantidade de matrículas gerais, que essas matrículas gerais, dentro dela, sabe? Uma quantidade de retidos, uma quantidade de evadidos, certo? E desligados. E aí, na hora que a plataforma passou o rapacoco, vocês sabem o que é rapacoco, né? Fica em centro, ali perto de São João, rapa um pouco até. Lá em casa a gente tinha essa ligação. Aí o que é que ocorre? Passa o rapacoco, o que é que aconteceu? As matrículas da gente diminuíram. Porque eles tiraram do conjunto de matrículas gerais do Instituto aqueles estudantes que estavam evadidos, ou seja, por algum motivo eles não vieram mais no Instituto, já estavam há 10 anos e nunca mais vieram aqui, há 8 anos e nunca mais vieram aqui. E agora a gente vai ter que procurar cada um deles, tem que contratar muito detetive, né? Aí vamos lá, e o que é que ocorre? Como essa base desceu, a gente tinha um valor, quase não está parecido mesmo. Aí agora, em 2017, a gente deu um pulo. Ou seja, aqui, essa relação aumentou o valor do custo do estudante do Instituto. O estudante que no Instituto tinha um custo aqui de aproximadamente o quê? 8 mil e alguma coisa, 9 mil.
É 9 mil.
Deu um pulo aqui para
15.300 e alguma coisa na média geral. Outra coisa da plataforma também, que a gente também viu, é que se vocês olharam no relatório, mas é muita coisa realmente, a gente ainda está olhando, né, a gente, de segunda passada para cá, Everaldo, analisando, tinham indicadores que a gente calculava do Instituto e o de cada campus, a plataforma Amigo Pressão, que ela fez. Tem determinados indicadores que a gente não teve disponibilizado os elementos para calcular por cada campus. E aí a gente ficou sem ter como calcular. Já entramos em contato, mas eles já mandaram uma orientação de que realmente não tinha. Não sei como vão fazer. Mas por aí vai. Então, o capítulo, e tem indicadores que a gente realmente fez o cálculo, né? Como vocês estão vendo, campos afogados, para cada indicador, acadêmico, socioeconômico, gestão de pessoas, né? Cada indicador. Cadê aquele quadro, né, Everaldo, que tem uma comparação, tá aí, né? Tem um quadro bem maior para encerrar. Pronto, é esse quadro aqui. E aí tem um quadro, que é o quadro anexo 1, que é exigido pelo Tribunal de Contas, que são os obrigatórios do acordo 2267. E aí você vê aqui, acadêmico, relação candidato por vaga, relação ingresso por aluno, relação concluinte por aluno, relação concluinte por aluno. Aí, ou seja, aqui, veja, relação concluinte por aluno, PNP asterisco, porque é a primeira vez que esse indicador apareceu. Ele vinha sendo calculado, a gente sempre coloca as últimas 5 séries históricas, mas esse ano ele trouxe um componente. Então, por isso que ele está aparecendo aqui. Se pegar o asterisco e ir lá embaixo, vai ter a explicação que houve uma mudança na forma de cálculo. E por aí vai. Os administrativos, né? Gastos correntes por aluno. Bem, tem mais alguma coisa, Adriana, Everaldo? Professora Nara, quer alguma explicação maior? Tem mais alguma coisa que queira colocar? Vem lá,
relatório.
Não. Tem mais não, né? A estrutura aqui, a gente já mostrou, né?
Uhum.
Aqui, né? Fica aqui, Adriana, só para eu ver.
É,
não é? Não, aqui é a mesma coisa, ela entra dessa história como a gente segue cada aí. Pronto. Então agora eu me coloco à disposição todos da Prodin para qualquer esclarecimento que vocês desejarem.
A matéria então de apreciação. Alguém quer comentar alguma coisa?
Se você quer saber se a professora tem docente e você sabe eles aqui da Prodin pelo esse trabalho que tem um trabalho aqui, né, André? É bem complexo de juntar todos esses dados, principalmente com essa nova mudança, agora já em cima da hora da plataforma de impressão, e houve todo um movimento para ser implantado nessa plataforma. Uma dúvida que eu tenho sobre o que você falou foi que a plataforma não disponibilizou determinados cálculos lá, determinados indicadores. Esses indicadores não poderiam ser feitos por a gente aqui, já que a gente enviou informações para ele. É
isso. Veja, Carlos, conselheiro Carlos Cabrinho. O que é que ocorre? Todos os exercícios, né, que antecedem o desse exercício 2017, são um pouco atípicos para o relatório de gestão, e aí nós já estamos, né, maquinando nas nossas cabeças, e aí eu Adriana, Everaldo, com a parte mais estatística, que a gente acredita que a gente precisa trabalhar com esses temas no sentido de uma construção quadrimestral, certo? Para paulatinamente esse material, nem sempre, ou uma boa parte, por exemplo, 60% dos quadros são da PROAB, outros 35% são da DGPE, com as suas respectivas áreas fins de campo que estão construídas com essas informações. E nem sempre, ou melhor, sempre a gente só pode fazer os cálculos a partir do dia 16 de janeiro, que é quando o sistema corporativo disponibiliza os seus fechamentos para que a gente possa fazer. E aí o que é que ocorre? A plataforma foi realmente uma coisa nova, foi uma verdadeira operação de guerra, Aí o que é que aconteceu? A gente tinha que definir as estratégias. Garantir prioritariamente os acordos obrigatórios do Tribunal de Contas e os acordos que são obrigatórios, como por exemplo, do TAM. O acordo que diz que a gente tem que ter 50% das nossas vagas disponibilizadas para o ensino técnico, certo? É 10% para o PROEJA, 20% para a formação de professores, 20% para os cursos superiores. Então, a gente se preocupou com aqueles 14, 16 indicadores, que são os indicadores que vão estar com a lupa em cima dele e que, se não tiverem no processo, o controle interno, a passada essa etapa, o controle interno, ele vai se debruçar no relatório e ainda há um gap que ele pode devolver, ele pode mandar para a gente dizendo, olha, tal título do relatório está lá com isso, isso e isso. Aí ele manda uma nota técnica da CGU apontando lá na análise dele que há uma coisa que estava ali no relatório que tinha, ou que tem que estar de acordo com o Tribunal de Contas e que de uma forma ou de outra ou não foi contemplada da maneira que cada TU explicava que era para ser ou não foi contemplada. E aí a gente se preocupou primeiro em dar causa dos indicadores obrigatórios. Dentro disso a gente definiu aonde prioridade da estratégia que a gente ia montar. Mas isso a gente fez estudando sexta-feira antes de eu viajar na segunda. Então como é que a gente sentou? Eu, Everaldo, Adriano, pá. Ó, vamos lá. Os indicadores que vieram com componentes diferentes. A gente perde uma referência de cálculo da série histórica. Então como é que a gente vai fazer? Vamos tentar preservar a série histórica. Se ele tem o mesmo nome, se ele calcula a mesma coisa, vamos tentar preservar a série histórica. E o componente que mudou, a gente abre, como mostrou naquele quadro, uma série histórica nova para esse exercício, já que ele traz uma mudança de um componente. E vamos tentar extrair da plataforma os dados que permitam a gente também ver se compõe ele na forma do cálculo antigo. Mas nem para todos foi possível fazer isso. Inclusive a própria plataforma e o próprio pessoal responsável, a gente, todos os institutos já entraram em contato, porque tem situações que não foi possível e a gente colocou para eles. Agora a gente precisa, a partir de agora, esses indicadores que ainda não têm esses elementos, saber como é que eles vão me responder. Agora, os indicadores obrigatórios do acordo, do tribunal, do TAM, aí eles estão tudo lá, eles estão tudo calculados. Bem, aí eu não sei como é que a plataforma e como eles vão reagir, né, Veraldo? Quer dar alguma explicação?
Então, com relação ao que ele estava falando, antes que dava para a gente calcular, já que foi a gente que está informando, com relação com a exemplo dos concluintes, né, dos concluintes, eles mudaram o conceito de concluinte para eles lá, eles colocaram o aluno que concluiu, que eles chamam de formado agora, mais os integralizados, eles estão chamando isso de concluinte. Né? Aí, a plataforma, do jeito que ela foi divulgada agora, né, a gente está agora online, ela vem lá com o termo concluinte. E aí a gente não consegue fazer o cálculo da forma antiga, porque a forma antiga era só o quem realmente concluiu, né?
Quem virou o diploma.
Aí a gente não tem esse componente diretamente, extrai diretamente da plataforma.
Mas tem um criatamento que usaria para fazer o professor?
Tá.
Depois.
Você calcula o que é acadêmico, mas a gente tem assim, o que é acadêmico, né? É uma outra análise, né? Não é do análise dele, né? Do cálculo dele. A gente pode fazer o cálculo a partir do que é acadêmico, pode. É, mas aí, o que vale para, como o André falou, né? O que vale para o tribunal, né, e tal, são os dados do SISTEC, né?
E agora o SISTEC não são importados do que é acadêmico para o SISTEC, do SISTEC para a universidade.
É.
Desta maneira nós poderemos pegar do que é acadêmico e ter isso.
Ah, foi.
Mas eu sei que ainda tem uma série de variáveis ali, que
é
alimentação.
Então,
mas é o que vale é o SISTEC não tem, o que é acadêmico não tem.
Agora, nós vamos tentar manter, mesmo extraindo dessa base, que é a base oficial, ou de outra, essa série histórica, para não perdê-la. Né? Porque é uma série que vem nos dando informações. Mas, é como o Everaldo disse, a pacificação de denominações ainda nos leva, e por isso foi que foi criada a plataforma, para ter uma consolidação melhor desses dados, e a plataforma é a plataforma oficial. Aí é isso. Tem mais alguma coisa?
Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a assim como a execução do campo também, né? Então, tanto no relatório de gestão e demais corretorias, especialmente a PROAD e DGPL, né? É um volume muito grande de informação a ser fechada, né? Quando, paulatinamente, né, a André Menezes foi vendo que a metodologia de produção do relatório de gestão até algum tempo atrás era uma metodologia muito angustiante, tanto do ponto de vista da administração sistêmica como da gestão do CAMP, e foi modificando essa metodologia, né, para tornar mais suave esse processo, para a sistematização do processo do relatório. E esse ano a gente teve a intercorrência, né, da PNP, né, a plataforma de Espanha, que por enquanto ela não é ainda determinante, é mais uma realidade, mas a possibilidade muito grande de que ela se torne determinante a base de dados principal para a sanitação, para a regulação e essas coisas mais. Ela ainda não é hoje, ela foi a primeira vez que foi praticada, mas a tendência é que ela se torne nesse instrumento de gestão prioritária da FEDEX para com a gente. Então, e a gente agradece também tanto as providências com relação à PNP, quanto também o adiantamento, né, das informações antes mesmo que o tribunal soltasse os seus processos, avisos, sistemas, soltasse os quadros. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse fazer esse envolvimento, se esbaforir pelo caminho. Então, quem vota favorável é a aprovação do relatório de gestão do IFPE 2017, por favor, não se você vota, começando.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
18.
19. 20.
21. 22.
23.
24. 26. Principalmente eu não identifiquei todos os votos favoráveis, mas tem algum voto que desaprova, não aprova o relatório de gestão. Alguma abstenção? Então, aprovar o relatório de gestão do IFPE 2017.
Professora, eu só queria finalizar com muitos agradecimentos que a senhora está fazendo. Eu, na verdade, dedico, né, a algumas pessoas que trabalham diretamente comigo lá na província, onde do que? Sete, né? Mas, no relatório de gestão, a Adriana coordenou todo o processo. Everaldo, como vocês veem, plataforma, tudo, centro de educação superior, centro, tudo isso. A gente atende a todo o instituto, né? Denison, né? Na verdade, na província todo mundo é muito tranquilo, muito light. denso é pouco, mas é preciso ter esse balanceamento. Tem que ter alguém que faça esse papel. Né? E eu faço um agradecimento muito grande a Denso também. E a professora Sheila, vocês não sabem o que é o tamanho da responsabilidade da gente estar aí uma semana para uma reitoria itinerante e ter uma pessoa que fique, ter pessoas, servidores comprometidos com a instituição, que respeitam a instituição, que tem compromisso e comprometimento com a instituição, como a Adriana, como a Everaldo, como a professora Xenia. Ela corrige, não é texto não, não é, se é texto ela fica brava. Eu costumo dizer que eu dou um não e ela consegue separar o não com três vírgulas, dizendo que eu estou errado e ainda me mostra que eu estou errado. Então é correção linguística. Imagine um relatório de gestão, você corrigir todos os textos que vêm de todas as áreas. Mas não é só a correção linguística, é dar o texto que vem, né, Adriana, uma condição de que ele tenha elos de entendimento entre um parágrafo e o outro. Porque muitas vezes, e para isso, você pode ser o melhor professor de português, o maior professor de correção linguística, e ela é muito boa nisso. A gente vê a belezura ou a boniteza, como diz a professora Anália, quando a gente vê ela dizendo por quê que um Q tem que estar na frente, que um C tem que estar no meio.
Mas ela não só faz isso.
Ela não só faz isso, mas
ela tem uma memória, minha gente, que ela lê o texto e diz, está faltando isso, tá. Isso não é assim, não.
O mais importante não é só a correção linguística, é dar a identidade institucional, a lógica institucional de todas as áreas na leitura do que faz. E voltar para a parte técnica, para a Adriana, para a Everaldo. Então, o Instituto não tem que agradecer a mim, tem que agradecer essas pessoas de coração. Porque vocês não sabem o que é sair. Eu já tive isso na minha vida. Em momentos em que vem esses processos de remoção, essas coisas, aí sai uma pessoa, chega outra, e é muito importante quando você confia as pessoas e volta, certo? E sua vida não virou um inferno, porque a Prodin todo mundo sabe, que é P-R-O-D-I-N, Prodin, Proveitoria do Inferno. Mas pelo menos o caldeirão tem que estar com fogo baixo, gente. Então, obrigado a todos vocês. De Calazans também, esqueci de Calazans, que trabalha na parte da educação.
Bem mais forte, né, do que o Marival, tem pouquíssima coisa que eu observei, né, em especial com as questõezinhas bestas de gramática, a professora de português não tem jeito, a gente passa, olha o texto, vê as coisas, a gente não consegue ficar calado, né, mas não é coisa que vem ao caso para a gente colocar aqui. Né, eu mandei um e-mail para a responder da secretaria, e aí tem lá essas correções básicas de língua portuguesa, né, que não vem ao caso. Eu tive a mesma dúvida, tem três dúvidas, na verdade, que são implicadas. Eu tive a mesma dúvida em relação à paginação do sumário, se é para ter ou não, né? Quando o Marivaldo falou aqui também, né, tinha colocado. E dois pontos, né, também são especificamente dúvidas. É o item 12, organização curricular. Aí lá no item 12 tem a questão das linhas de pesquisa, né, dos projetos do TCC. Né? É, qual é a dúvida? É, pelo que eu entendi do que está escrito, né, a linha de pesquisa seria especificamente o aluno ele escolher a linha de pesquisa do professor, né, do seu trabalho particular. Essa linha estaria determinada no curso, no plano do curso, não, no projeto não.
Como é uma dúvida, deixa eu só acrescentar aqui para a professora Luminato, né, que foi o que está com esse processo, também a política de pesquisa da nossa inovação, que está voltada por intervenção, ela recomenda que uma estreita ligação entre os trabalhos da sustentabilizações e os grupos de projetos de pesquisa cadastrados no CNPq, né, e na PROPEC, os contatos do CNPq e na PROPEC. Então há uma recomendação, né, da política de pesquisa para a graduação de inovação que vai nessa direção.
É, a dúvida não foi não necessariamente isso, não. Era só na perspectiva de se além de ter esse apelamento, claro, evidente, se não teria que estar linhas de pesquisa discriminadas no projeto. Era uma dúvida mesmo, uma dúvida mesmo. O apelamento, claro.
Foi citar o professor e a
professora.
Não. Não está assim. Mas eu acho que assim, não, só quem está dentro do grupo de pesquisa, porque vincula muito a questão do processo. No ano seguinte não tem mais aquela linha, de repente a gente tem que trocar. Né? Então é muito variável. Eu acho que deixar só juntos, eu acho que seria
interessante. E a última dúvida, é, na questão da apresentação do TCC, é no item 26.1. É o item que fala do TCC sem apresentação. 26.1. Aos alunos que, juntamente com seu orientador, tiverem um ou mais artigos publicados em periódicos pares A ou B, relacionados às pesquisas do curso, será concedida a possibilidade de solicitar a dispensa de defesa perante o banco examinador. Essa dispensa, no entanto, não isenta o estudante de ter a versão impressa do TCC à secretaria do curso. Aí, assim, qual é a dúvida? É, ele tendo, né, os trabalhos publicados, o que é que seria o TCC? Esses próprios trabalhos, ele faria o TCC à parte, e como seria a aprovação desse trabalho?
Isso até fez um segundo, né? Muitas vezes um trabalho, um artigo, né, uma revista qualitária, uma revista, é muito mais valoroso em termos de contato, de próximo pesquisa, do que o TCC, que às vezes ele nem consegue publicar
uma revista qualificada. Então,
eu acho
interessante
colocar que
existe
esse
aluno
também, porque
realmente existe um
que vai atrás e pode sim ir atrás de uma revista.
Não, também não é
isso.
Esse TCC, como é que
ele
seria?
Poderia ser o próprio artigo da revista. Tem que ter o próprio TCC.
É, como é que ele vai ser? Alguém avaliaria, o próprio orientador chancelaria?
Não pode,
tem que ser
o TCC. Usar o artigo publicado como motivo do TCC, mas não é previsto.
Mas você está certo,
não tem
que ser. É só a dúvida de como esse TCC seria a avaliação.
Aí é o seu erro, né?
Mas teria uma dúvida que daria uma nota?
Teria que ter aí uma indicação, teria que ter alguma coisa aí apresentando, que vai ser avaliado, né?
Mas aí, qual a pergunta, então? Como o Daniel, como a diretora geral. Se você tem uma profissional planadora do curso, coloca que a qualificação de uma pessoa de uma qualidade tem um grau que é muito mais valoroso, tanto que o próprio setor de aí eu pergunto, regimentalmente, nos normativos da pós-graduação, existe alguma vedação para que um artigo deste, aprovado, publicado, possa substituir o que é?
A minha dúvida em relação à questão dos artigos publicados, por exemplo, funcionamento da publicação do aluno, você for junto com o autor, você colaborou com o artigo, geralmente, no mestrado e no doutorado, é quem seu pré-autor. Né? Se o autor perguntar no terceiro, lá e apresentar esse TCC com parte. Eu fico meio preocupado com se não ficar claro aí, aos alunos que juntam com o seu orientador na condição de primeiro autor, que é o artigo teoricamente deles. Né? Eu também não passo para o terceiro autor e, ó, a gente não está claro, está aqui, está apresentado e eu vou fazer isso como TCC. E a questão da defesa, eu também acho importante a manutenção da questão da defesa, porque muitas vezes é uma defesa que você sabe se o aluno fez o trabalho ou não. Já vi alguns artigos já na minha experiência acadêmica, que na hora que o cara apresenta e você faz uma pergunta sobre estatística, ele não sabe explicar a estatística, porque já estava meio que pronto, já era uma coisa que estava andando. Você também se preparar para defender o que ele apresentou mesmo, já está publicado, tem a postura do aluno, tem a forma de apresentação dele, é tudo que é avaliado, né? Muitas vezes, num artigo já publicado, você não consegue mais colaborar, porque publicou, mas você avalia o especialista que está ali na sua frente, vendo como é que ele se comporta diante de uma banca, defendendo algo que é dele, para publicar. Acho que essa é a questão.
Ok. Eu peço que também me pensem um pouco na alguma eu fico mais preocupada em não tendo a defesa do que podendo ser um artigo. Para mim poderia ser, na minha cabeça, poderia ser um artigo, mas, ou dois artigos, ou três artigos, mas teria que ser a defesa. Por quê? A obrigação de certificação desse estudante é do Instituto Federal de Pernambuco. Então, se não há a defesa, quem é que está dizendo que ele cumpriu o requisito? É uma entidade externa, a revista. Aí, por mais qualificada que seja essa revista, há que ter uma avaliação interna, porque já que somos instância certificadora. Né? Então, eu acho que teria que trabalhar um pouco nisso. Além disso, as revistas internacionais, elas não são A ou B. Essa qualificação para a revista interna. E se eu tiver um estudante que publicou na Nature, que é o ela não é A nem B. Como é que esse estudante fica? Então são algumas questões que talvez a gente tivesse que trabalhar um pouquinho melhor esse item aqui. Alguns mestrados, eles já têm a prática, mestrados e doutorados, de que o TCC ele pode ser um artigo se, somente se, o mestrando ou doutorando for o primeiro autor. Eu acho que isso é extremamente importante, a primeira autoria. Naquele ranking, né, que o primeiro autor é quem desenvolve a empresa, a metodologia, o segundo autor tem um trabalho complementar, o terceiro autor tem um trabalho de revisão. Então tem todo um planteamento de qual é a função, então seria a função do primeiro autor mesmo. alguns mestrados e doutorados já têm essa prática. Se você tiver dois artigos em revistas tais e tais e tais, aquilo já pode ser a sua dissertação no mestrado. Entretanto, a defesa acontece. Então, é essa, por quê? Porque tem que ter a chancela institucional, que é a instância certificadora. É a instância que vai dar o certificado de especialização. Então, veja assim, não sei, até tratar. Ele não precisa escrever um TCC adicional, se ele já escreveu dois artigos, A ou B, né?
Acho que está escrevendo um artigo para defesa, se eu não me engano, né? Eu acho que o TCC com artigo, ele fala, sei lá, uma tabela, na verdade.
O artigo pode ser o TCC.
Desculpa a expressão. Né?
Bom, a apresentação do artigo como
TCC. De pra forma, provavelmente, o mesmo
que não há nada na nossa legislação acadêmica e até o meu livro, nem no nosso tratamento, que impeça que o próprio artigo possa ser o TCC. Mas eu acho que aí ele tem que haver o ato da homologação, que é o ato da defesa. Né? A minha pergunta só também, a Juliane já promocionou o serviço, é só arquivo, patente, registro, outros técnicos técnicos científicos. Bem, e aí, como é que fica a minha? Desculpa.
Não, sim. Em princípio, eu aprovaria, mas com as pena está sendo muito especial. Também está sendo
especial. É isso?
Pronto.
A gente agradece a Fernando Ivo já entregando a declaração de vontade. Minha gente, aí veja, o voto do relator, né, que faz me apresenta o sumário, o item 12 que ele levantou da linha, né, eu acho que a explicação da professora Ivo é bastante pertinente, porque isso pode haver mudança, né, tanto no final do projeto. Cadastrado. Agora eu não entendi isso aí, porque como é que a gente tem algum questão, uma proposta de encaminhamento?
Pode
ir.
Oi? Se puder voltar o texto.
26.1.
Para dizer que o assunto é muito bom no teste,
acho que é para voltar. Escreve o teste assim. Não é a dispensa e a convalidação do TCC. Aos alunos que juntamente com o orientador estiverem na condição de primeiro autor, né? Aos alunos que juntamente com o orientador. Aos alunos que professor tiverem um mais artigo publicado. Superior dos quais A ou B, relacionado à época escrital. Vírgula, na condição do primeiro autor, vírgula, será permitida a utilização do referido artigo como TCC mediante a apresentação ou barra convalidação do mesmo em banca interna do IFPE.
Eu posso, na frente, eu tenho escrito já que pode ser registrado na forma de artigo, patente, registro de propriedade intelectual.
Agora, confirmação de suspensão.
Na
supressão.
Em qualquer caso, trabalho técnico, científico, em qualquer caso, ele tem que ter o primeiro autor.
Já está no 22, no
ok, então, Fernando, você acata com especificação da sua, no seu voto a supressão do artigo 3, ok? Não sei quanto não pode ser, gente.
Mas com o primeiro autor, lá no texto.
Pode mudar o primeiro autor, com as duas considerações. E concordo também que um relator que a referência ao item 12 ela pode ser retirada do seu voto? Então, com isso, não significa mais nenhum comentário, nenhum pronunciamento. A gente passa agora para a votação. Quem vota com o voto do relator, tem feito todas as considerações, por favor, a gente se vota.
Três.
Tá.
Seis. Sete. Oito.
Nove.
Dez.
Onze.
Doze.
Treze.
Quatorze.
Quinze.
Dezoito.
19.
24. O Fernando disse que encontrou no primeiro. Alguém vota contra o voto do relator? Abstenção. É aprovado pelo terceiro, por subsisto, seis balas do Brasil. Todos colocados. Depois de um novo período de trabalho, né, Ana?
É, obrigada.
Obrigada, obrigada ao relator, obrigada à equipe. Ok, ponto é, e a gente tem que fazer aquela consulta básica. Já passou de meio dia da consulta. O regime é que vamos fazer. Nós temos três pontos, todos um ponto pedido e dois negociações com o PPCs. A gente vai embora? Continua?
Bora continuar.
Bora continuar.
Ponto E, problema de desenvolvimento de inovação tecnológica, Maria do Perpétuo Socorro, relatora.
Bom dia a todos. A relatoria do Programa de Desenvolvimento da Inovação Tecnológica do Instituto Federal Pernambuco. Com a relatoria fácil. Não vou receber sexta-feira, porque foi isso uma hora que me repassaram. Eu fiquei meio apreensiva. Eu disse, meu Deus, já vem bomba, né? Porque os últimos programas que nós aqui debatemos referente a programas de pesquisa sempre foram bem polêmicos. Fiz algumas coisas, mas nesse documento especial, eu fiz parabéns ao professor Mário, ao professor Fred e ao professor Márcio, porque eles tiveram uma conjuntura de juntar e pesquisar todas as informações do Instituto, leis, né, outras leis, para fechar esse documento. Né? Tem também portaria da CEPEC, que rege esse tipo de documento, então está bem fechadinho aqui em todos os sentidos. Eu falei com o professor Fred na sexta-feira à tarde. Eu falei, professor, comecei a ler o documento ali duas vezes, só que procurando alguma coisinha para pegar no meu pé. Aí eu falei, são 9 meses, socorro, criando esse menino. Eu senti que foi puramente um
parto.
Esta criança. Eu disse, não, vai ser bem inicial com livros do professor. Então, assim, esse programa diferencia dos outros, porque ele está direcionado só à parte de inovação e ele também tem um ponto gráfico que eu acho interessante, até conversando com o Transformado e com o professor Fred, que são programas de inovação que não estão cadastrados na Profeci, que poderão participar e serem analisados e aprovados pelo INPE, né? Então eles poderão participar deste programa. A duração de bolsa desse programa é apenas de 1 ano, né? São contemplados tanto docentes como técnicos administrativos para ser mentores, que eles usam essa palavra, ao invés de pesquisadores, que eu achei também interessante. E um único ponto que eu disse que eu tinha ficado um pouquinho com dúvida, já conversei com os dois, mas que eu vou levar para o conselho, que é referente ao artigo 21, o item 1, que ele fala assim, ser servidor docente ou técnico do quadro pessoal permanente de SPR. A minha questão, por que o professor do Instituto não pode participar deste programa? E a segunda sugestão também que eu queria fazer é referente aos alunos matriculados, porque eles só exigem apenas um componente, né? O aluno matriculado apenas um componente. Será que como componente é interessante o aluno estar matriculado para participar desse programa, que às vezes tem alunos que estudam aqui, estudam lá na federal e querem aqui geralmente deixam no segundo plano, né? Vão correr mais para os cursos de nível superior, quando são níveis técnicos aqui nós, vão até onde pode. Então será que é interessante, porque muitas vezes eles vêm, assim, pela experiência lá do campo, vem busca de bolsa, né? Será que só um item curricular, escutando apenas um item curricular, é interessante? Então eu queria que vocês explicasse isso aqui um pouquinho para o conselho.
Só um pouquinho. Bom dia, Antônio. Como o senhor estava comentando inicialmente, ainda trabalha quase 9 meses de documento. Então ainda poderia ficar uma série de brechas, até porque a inovação é um tema novo, muita gente está usando como carro-chefe para algumas coisas, então a gente tem que tomar mais cuidado. Até porque tem regulamentação e tudo. Tem a questão do decreto, né? Do novo marco legal que foi decretado no momento. Mas assim, tem que usar com bastante cautela para evitar algum tipo de imprevisto. E a ideia da gente é exatamente criar um programa que permitisse uma maior flexibilidade em ações para dar para a inovação. Ah, o PAPIEX, que acho que a Maria já conhece, ele é um programa macro da Prefeitura de Pesquisa junto com a extensão, e que ele resta, por exemplo, o pagamento de bolsas para pesquisador, o anão TIBIC da instituição. Mas aí qual é a grande questão? Pelo PAPIEX, as ações voltadas à pesquisa têm que estar com projetos devidamente cadastrados na Profeja, a fim de respeito à pesquisa. E como a gente estava discutindo esse profissional há um tempo, inovação está muito dinâmica. Então, por exemplo, hoje uma demanda da sociedade em termos de inovação daqui a 2 meses já não é mais. E aí como é que a gente teria a autonomia, a flexibilidade de fazer, por exemplo, um programa, um edital de 4, 5 meses de fomento a pesquisadores e ou estudantes quanto para a inovação. Então a gente pensou em criar esse programa para a gente poder dar base para esse tipo de ação. No que tanto que Maria levantou sobre professores substitutos, por exemplo, a gente tem que substituir ele é um contrato temporário. Então você presta um concurso, mas você tem um tempo para entrar na instituição. Como dentro do programa existe a figura da prestação de contas no final, por exemplo, do custeio para o projeto de inovação, a gente pensa que pode gerar um problema delicado na frente. Inicialmente, imagina um mentor ser o substituto, daqui a pouco, quando ele termina, ele passa outro concurso, e como é que a gente vai fazer essa cobrança, essa prestação de contas em relação ao recurso que foi liberado?
Só para lembrar cá, no caso que já houve, tá? Porque o contrato é um contrato permanente. O professor já me informou ainda da Protec, já aprovou o mestrado na área de alimentos. E no financiamento de CEPEC, que a gente aprovava o mérito, mas que recebia o financiamento do CEPEC. E o único doutor da área no campus era o doutor do Instituto e obviamente ele foi como um coordenador do curso. Aí o curso foi aprovado e nesse momento passou a ser Instituto Federal Pernambuco pelo mundo. E a CAPES mandou avisar para a gente que não iria descentralizar o recurso, porque não iria colocar o recurso na mão do professor do Instituto, porque o contrato precário, não entendido. Então a gente teve que reformular, e já que o mérito da aula aprovada, teve que reformular tudo, colocar uma pessoa ainda que não era, hoje obviamente estuda, quando tem o seu professor, mas aquela situação, colocar um professor de tudo decente para dar essa assistência lá, porque era de uma área ruim, para poder a gente conseguir, e o financiamento colocou mais pela casa. Aí a gente teve que fazer um tratamento naquele tempo de problema da processo e não foi pela processo. Mas tem essa história realmente legal da precariedade do contrato.
E aí o segundo ponto, né, coloca na questão do aluno assim, no mínimo, né, um componente curricular em termos de matrícula. Qual é a grande questão? A gente tem que os programas das corretorias jornalísticas, eles tanto estão aí para poder assessorar aqueles estudantes que estão devidamente matriculados, como tentar também resgatar aqueles que estão com algum tipo de dificuldade em relação a, por exemplo, a cursando o curso devidamente, então eles entendem essa questão de alunos que estão aqui na universidade, tem alunos que não têm condição financeira de estar cursando todos os dias. Então, enquanto programa de incentivo à pesquisa e inovação, a gente entende que limitar, pelo menos, só o mínimo e o companheiro curricular, isso já permite que a gente atraia vários alunos que, de repente, eles não se sentem aptos a concorrer aos programas da instituição e a gente consiga abarcar isso em relação de médio e longo prazo, por exemplo. De curto a médio prazo, vamos dizer assim, quer dizer também do pedido, não é entrar em concorrência com o PIB, a ideia é ser uma ação a mais voltada para a pesquisa aplicada e inovação. Então, se eu posso, de repente, lançar um edital com curso de 4 meses e pegar alunos que estão no fim do curso com apenas um componente curricular, seja estágio, seja o que Deus for, a gente consegue na pegar esses caras, no finzinho da formação deles, e ele atuar em ações voltadas para a inovação. Então, tem as colocações que a Maria levantou, são as justificativas que a gente está se baseando, primeiro, para evitar que o professor substituto ele entre como mentor, para evitar um problema lá na frente de contas, e trabalhar com estudantes que estejam com no mínimo um componente curricular, seja ali particular em qualquer curso. É você pegar tanto aqueles do começo, do meio, quanto no fim dos cursos do IFPE. Então, nós estamos fazendo esses dois pontos para a gente esclarecer.
De colocação da venda, se alguém tiver mais alguma colocação aqui, né? A fazenda também tem o documento, mas assim, eu tenho dúvida, mas isso vai de uma vez para vender, porque realmente eles vão ter um documento bem feito, assim, vocês tiveram um cuidado de juridicamente fazer em consulta, para não ter nenhum problema posterior, né?
Estamos agradecendo a Socorro, a relatoria, já entregamos também a declaração.
E meu voto é a favor.
Constante.
Eu estava bem, né?
Coloquei a apreciação. Ok. Se não tem nenhuma consideração, gostaria de perguntar a Socorro se a questão do limite mínimo de um componente você poderia...
Sim. Pode confirmar como está o texto.
Ok.
Certo?
Ok. Então, coloco agora em regime de votação, quem vota com o voto da relatora, quem está a favor do voto da relatora, por favor, ela é um começando.
Dois. Três.
Quatro. Então, ela tem cinco.
Seis.
Sete.
Oito.
Nove.
Dez.
Onze.
Doze.
Treze.
Quatorze.
Quinze. Dezesseis.
Dezoito.
Dezenove.
Vinte.
21,
22, 23. Então, aprovado o Programa de Desenvolvimento de Inovação Tecnológica do IFPE. Gente, letra F, homologação da resolução 14/2008. E o
relator Anderson Francisco. Boa tarde a todos. A relatoria sobre a homologação, a resolução 14/2018, faz referência de 8 de março de 2018. Referente à aprovação da matriz curricular do curso de qualificação profissional de operador e computador, Proeja, só com instante no campus paulista.
É importante colocar aqui, fazendo observação de que esses referentes também eles foram feitos no âmbito da Copa do Termo de Cooperação Técnica, no estado a gente tinha estado emergencial.
Bom, a análise, né? Você tem a análise da aprovação da matriz curricular do curso, que é o caso profissional operador, computador, proeja. Talvez tendo por base os documentos. O plano de trabalho do Proeja, desde o convênio com a Operação Técnica, número 1/2003, de 14/7 de 2012, via plano técnico SPIC, o parecer número 5/2018 sobre pedagógica, Prodência, de 3/2018. E logo em seguida, o parecer 50/2018 da Secretaria Pedagógica, da Fabem, do memorando número 47/2017 da Curricularia de Ensino, Prodem. Bom, dessa forma, constatando que ela fez curricular do curso em análise, encontra-se de acordo com uma cláusula segunda, da execução do termo de convênio com a Operação Técnica, número 1/2013. Respeitando, portanto, a carga horária mínima de 1.200 horas. Para a formação geral, em um mínimo de 200 horas destinada à qualificação profissional, bem como o Diplomatec do curso FIC, operador do computador, que compensa 80 horas. Observações sugeridas no parecer número 55 de 2018, após a análise de teoria pedagógica da Prodem, foram atendidas. E com isso, o parecer da diretoria, após a análise realizada, o parecer da diretoria é a aprovação da matrícula de qualificação profissional do operador computador do colégio, no caso paulista. Pela Prodem, encaminhada para o Conselho, no dia 22 de fevereiro, certo? Pelo processo de SUAF, solicitando a prestação do Conselho. Foi aprovada de referência pela reitora, certo? E da matriz curricular em si, eu verifiquei, pelo menos no anexo, não tá dando para ver a carga horária do Estado, que é uma cooperação técnica,
né?
É padrão. E a nossa, eu vi a relevância das disciplinas e no meu parecer eu coloquei de empate, né, da matriz curricular analisada tanto pela Corretoria de Ensino do Campus como pela Prodem, e meu parecer é favorável para a aprovação da matriz curricular.
Sim. Vamos colocar agora a matéria de apreciação. Uma apreciação, colocaria em regime de votação aqueles que votam com o voto relator, a favor do voto relator, que será o voto número 1, por favor.
2, 3,
4,
5, 8, 9, 10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
19,
20, 21, 22, 23.
Obrigada. Algum voto contra? Alguma abstenção? Está aprovado, então, o curso Proeja.
Proeja.
de qualificação profissional em assistência administrativa proeja mulheres com comitante de transporte. Já estando aprovado, eu quero fazer uma salienta aqui, né, que então a gente inaugura com essa matriz, a gente inaugura uma série de ações e políticas de profissionalização com outro específico, com o foco específico das mulheres. Então, é muito significativo, é um simbolismo interessante que esse mês de março, que é dedicado à conquista das lutas referentes à igualdade de gênero, né, que a gente já tem em campos que tem um curso voltado para as mulheres. E assim, pelo mesmo raciocínio de todos os cursos voltados para a minoria e a vida social. O PROEJA já tem um foco de uma população específica e no recorte do PROEJA, que tem um foco em uma população específica, foi feito outro recorte de uma população específica pertinente ao grupo de jovens e adultos, que é as mulheres que tiveram uma interdição do processo de escolaridade e que agora volta para compor esse processo de escolaridade como um processo de profissionalização. Os estudos apontam, né, que as ações, tanto de conscientização como de construção de uma rede social na sociedade, que está meio frágil no processo, mas os estudos apontam que tem um ponto frágil que se a mulher não conseguir se sustentar, que isso passa pela via da profissionalização, ela tem mais dificuldade de se retirar de relacionamentos abusivos porque ela não tem como sustentar e é seu filho. Então, esse é um fator extremamente importante na conquista, inclusive, do combate à violência em outras situações. Então, vamos considerar de extrema importância todo isso aí, entre outros grupos com eles. Já saiu o processo de votação, já se virou mais forte.
Eu queria só destacar e falar de uma coisa, porque não tem como para mulheres numa lógica de que uma atividade que historicamente está marcada por essas mulheres, como a gente vê, corpos de cheia, cabelo, que pensou, ousou e provocou uma atividade de corpos que historicamente é habitada por homens e por mulheres. E que a gente fica nessa lógica, né? A gente expanda a possibilidade de atuação das mulheres e atividade que evidentemente seriam dos homens. Então, parabenizar aí a proposta do plano.
Se eu não me engano, né, assim, na próxima reunião do Conselho teremos um segundo curso para as mulheres, o nosso Palmares, que segue essa lógica também. É um curso de tarefa informática. Segue essa lógica também. Okay? Nada impede que, no caso, que tem um curso de técnico em cozinha, nada impede.
Aí já era para ter, porque
mas informalmente eu ficava com o primeiro campo a se medir para essa ação, mas teve uma resistência da GRE de lá em enturmar, fazer um eixo só para mulheres. Então, Daniela Sessão já tinha tido essa iniciativa, mas a GRE de lá meio que não quis fazer isso, porque tem a turma do eixo no estado, né? Então tem essa questão aí.
Era
essa
minha
vida,
vai ter
no estado
uma turma específica
de mulheres,
né?
Porque a GRE lá de Paulista e Santa Palmares, aqui em São Paulo, Palmares, não tiveram dificuldade em formar, né, as mulheres para essa questão.
Quem tem mais parte tem que ser do estado. Quando a gente para, tem que fazer oferta de proeja, a gente tem que captar serviço. Vai ser eixo ou proeja. E aí, na nossa planeta, é essa luz que faz uma discussão.
Esse curso concomitante,
de entrada no estado, evidentemente, só com
mulheres. Esse curso, veja, existe uma parceria muito interessante com o estado. Talvez hoje essa seja a parceria mais sólida e sistemicamente a gente tem com a parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Não, essa mais consistente, né? Assim, talvez. E é extremamente importante que a gente consome parcerias, tanto com a Secretaria do Estado, como com a Secretaria de Educação dos Municípios. Então, em termos de Secretaria de Educação do Estado, essa parceria do PROEJA, com o Comitê, é bom para a gente e é bom
só escapa, porque o relato da secretaria que ajuda a manter o estudante no estado. Esse padrão que eu estou tentando vencer. Gente, gratidão a todos e a todas. Bom almoço para vocês. E muito obrigado mais uma vez.